Paraná em Rede está de volta.
Eleitores mais maduros e os eleitos já de olho em 2022. Os resultados das eleições no Paraná possibilitaram algumas análises de especialistas. Para o cientista político e doutorando em Direito Constitucional, Rogério Carlos Born, o que chama a atenção a partir do resultado da capital paranaense é a quantidade de votos brancos, nulos e abstenções.
Bom, em Curitiba, o que me chamou mais atenção, o que já era esperado, era o número de abstenções e os votos nulos. Em relação aos votos brancos, não teve muita diferença. E o que aconteceu em Curitiba, tá? Em relação a 2016 e a 2020. Em 2016, no primeiro turno, que teve primeiro turno em 2016, né? O total de votos brancos é 4,78% dos eleitores de Curitiba. Em 2020, aumentou para 4,99%. Não foi uma diferença grande, não foi uma diferença enorme, então está dentro do padrão. Em relação aos votos nulos, a gente teve uma surpresa. Nós tínhamos em 2016 9% e o número de votos nulos caiu para 6,26%. O que que significa, né? Como eu falei que o voto nulo ele é inconsciente e geralmente é o eleitor que não sabe votar, o que dá um indicativo aqui que o número de eleitor que aprendeu a votar, que soube digitar o número da urna, melhorou. Porque o número de eleitores reduziu quase que 2,5%. Então, o eleitor que votava nulo, votou menos nulo. Outro efeito que pode acontecer, que tem muitas pessoas que querem votar em branco e votam nulo, porque pensam que é justamente ao contrário. Então, tem um pouquinho desse efeito. Mas aqui não pode se considerar que foi uma diferença brutal. Agora, nas abstenções, já se imaginava que muita gente ia deixar de comparecer. Por quê? Porque o número de falecimentos em relação da Covid foi muito alto. Então, houve uma baixa muito grande no cadastro, que não deu tempo de baixar do fechamento do cadastro, né? Também, muitas pessoas do grupo de risco que deixaram de comparecer, familiares de pessoas de grupo de risco que tiveram medo de votar, não compareceram, e muita gente prefere pagar aquela multa de R$3,51 para não correr o risco. Então aqui deu um número quase que dobrado de abstenções, né? Isso que nós não tivemos um feriado ainda emendado com as eleições. Então em 2016 em Curitiba nós tivemos 16,44% de eleitores que deixaram de comparecer às eleições, ou simplesmente não votaram, ou justificaram de outro município. Em 2020, esse número elevou-se para 30,12%, então quase o dobro, pouquinho menos que o dobro. Então, as abstenções em 2016 foram 211.952, e em 2020 foram 386.736. Então, a abstenção foi muito alta, né? Foi um número, assim, bem grande. Mas, pelo que eu senti pelas pesquisas, não alterou muito o resultado das eleições. O resultado, inclusive, até aumentou o percentual dos candidatos, né? Então, é isso que seria bem interessante, que o voto branco se manteve no mesmo, quer dizer que os eleitores que tinham consciência para votar continuaram com a mesma consciência. Eu acredito, às vezes, que boa parte dos eleitores são os mesmos, são aqueles reticentes em escolher um candidato. Os nulos demonstraram que o eleitor que não sabia votar aprendeu a votar, uma grande parte, praticamente um terço, e as abstenções foram muito altas por causa da Covid e que a gente já sabia que isto ia acontecer. Mas no resultado não dá para sentir uma grande alteração no resultado por essa abstenção, pelas próprias pesquisas, né? Porque as pesquisas, quando entrevistam um potencial eleitor, esse eleitor não sabe se ele vai comparecer ou não. Mas, pelo que eu senti, não houve grande diferença da pesquisa para o resultado.
O que mais chamou atenção em relação ao eleitor? Acha que a gente pode dizer que houve um amadurecimento? Qual que é a sua análise?
Eu acredito, vendo o resultado do Brasil todo, não somente de Curitiba, de cidades do interior, inclusive dei uma olhada nos resultados de cidades maiores e cidades pequenas. Eu notei que os candidatos que têm aquele discurso de atacar o adversário praticamente dá para se entender que foi um tiro no pé, porque o eleitor ele está carente de propostas. Então o eleitor valorizou mais aqueles candidatos que fizeram propostas de governo, que mostraram propostas mais concretas do que aqueles que atacaram o adversário. E mesmo os próprios candidatos hoje, houve um amadurecimento muito grande, porque o número de ataques na televisão, inclusive no último dia da campanha eleitoral, foi bem reduzido. Foi uma campanha, assim, mais de paz, né? E eu acredito que o eleitor estava esperando um pouquinho de paz, que nós tivemos 4 anos muito tumultuados, principalmente nos últimos 2 anos, né? E então eu acredito que o eleitor estava carente de propostas e elegeu geralmente candidatos que trouxeram propostas de governo e não estava querendo muito ouvir ataques. Então, no Brasil todo, eu tenho visto esse mesmo amadurecimento do eleitor.
Já o professor de Economia da PUC Paraná e analista político, Máximo de la Justina, fala sobre o impacto do resultado no cenário político e qual a herança que essas eleições deixam para o pleito de 2022.
O que chamou atenção foram duas reconduções, né, vamos dizer, Curitiba e Maringá, de prefeitos que foram reconduzidos. Então significa que possivelmente os desafios enfrentados pela pandemia durante o mandato levou à satisfação da maioria dos eleitores. Fazenda Rio Grande surpreende um pouco o candidato que recebeu os votos, mas também, digamos, nesses três cenários, eles são três cidades que os partidos que ganharam e o grupo, eles são aliados ao grupo do governador, né? Outra coisa que chamou a atenção foi o jeito da população responder também, e no sentido de que as campanhas, elas foram um pouco diferentes, principalmente as campanhas de vereadores, né, que não usaram aqueles artifícios tradicionais conhecidos, utilizaram bastante as mídias sociais, e o apelo ele foi dentro daquilo que era o desafio maior do município. Uma coisa que chama atenção possivelmente foi a redescoberta do município para sua vocação, né? Afinal, para que o município existe? E obviamente numa situação de pandemia, o aspecto da saúde, o aspecto da educação, o aspecto do comércio, o sentido de pertença, vamos dizer assim, do eleitor também ele foi redescoberto.
Tem alguma coisa que a gente pode notar que talvez o eleitor esteja amadurecendo nesse pleito em relação aos anteriores?
Sim, eu acho que houve um amadurecimento no sentido de que aquela polarização que a gente viu há 2 anos atrás, ela foi superada, né? Também está existindo um amadurecimento, ao meu ver, na utilização das redes sociais, que estão cada vez mais também, algumas pessoas estão silenciando, estão menos, vamos dizer, sendo menos agressivas e discutindo qualitativamente propostas, né? Então, o que há de diferente na eleição passada é que a eleição do município, ela responde pela sua própria natureza à esfera local, mas também que, vamos dizer, não foi a política nacional, né, e nem tão pouco, vamos dizer, a influência dos governadores que estão definindo os pleitos, mas sim a percepção da comunidade local, do município, em atribuir confiança ou não a grupos que se apresentam para resolver os problemas do município. Porque, afinal de contas, né, as pessoas convivem no município, utilizam a sua praça, utilizam o seu bairro, utilizam a sua escola local, a sua creche local. Então, nesse sentido, eu diria, é um amadurecimento grande, porque as pessoas votam para ver a eficácia, vamos dizer, então, do trabalho do prefeito e dos vereadores.
A gente pode sinalizar quais os grupos saíram mais fortalecidos ou mais enfraquecidos também nessa eleição?
Acho que é difícil imaginar, mas vamos dizer assim, no caso, o que está acontecendo é talvez uma tendência mais para o centro, né? Uma tendência de que partidos tradicionais que ganhavam eleições, vamos dizer, em grandes capitais, em governadoria de estado e até para a presidência, eles são repensados e cabe, vamos dizer, a eles fazer uma aglomeração da sua força política na definição de candidaturas, então, para vereador, para senadores, né, porque, vamos dizer, quando as grandes cidades do estado, elas definem uma tendência partidária, as candidaturas para senador podem ser, vamos dizer, resolvidas em torno desse, também de nomes que surgem dessas cidades ou dos grupos políticos que vão administrar essas cidades, nomes para deputado federal também podem sair daí, mas na questão, vamos dizer, da governadoria de estado, atribui-se a importância de que, se você pegar 5 maiores cidades do estado e essas de 3, de 5 convergirem para um partido que apoia quem está na governadoria do estado, isso obviamente fortalece também a candidatura para a recondução do governador ou da governadora, né, para o próximo pleito daqui a 2 anos.
Então a gente já pode avaliar um pouco a herança que fica para o próximo pleito, é isso?
Fica, né? Eu acredito que aí o Partido Democrata ele sai, de certa forma, um pouco fortalecido, no sentido que já expressou a sua vontade em apresentar uma candidatura à presidência, pelo menos à vice-presidência, né? E existem nomes conhecidos e nomes que começam a ser, vamos dizer, circular, começam a construir sua imagem. Então, acredito que os partidos mais ao centro, independente da linhagem ideológica, né, eles saem um pouco fortalecidos para reconduzir seus prefeitos, seus governadores e também apresentar uma candidatura para a presidência da República. Por outro lado, isso pode também, dar oportunidade à presidência da República, principalmente na figura do presidente, que no momento está sem partido, para ele talvez se filiar a um desses partidos, e nesse aspecto seria, uma estratégia pragmática, porque ele se aliando a um dos partidos que saem fortalecidos nas grandes capitais, ele também sai fortalecido para a sua própria candidatura no próximo pleito, né? Porque, caso contrário, ao meu ver, se continuar sem partido ou se aliar a um partido que não é um dos partidos, vamos dizer assim, que vencedores nas grandes cidades, daí ele sairia enfraquecido. Então seria, vamos dizer, uma oportunidade também para se redefinir um pouco o próprio mandato federal, né? Porque do lado dos governadores, acredito que a gente não vai ver muita mudança, vamos dizer, na tendência, no jeito de governar e nas prioridades dos governadores.
E já que o olhar se volta para as próximas eleições, o Tribunal Superior Eleitoral estuda voto pela internet para 2022. A iniciativa foi testada neste domingo em 3 cidades do Brasil, incluindo Curitiba.
Enquanto os eleitores de todo o país decidiam o futuro de suas cidades indo até as urnas neste domingo, uma outra votação fictícia que aconteceu em paralelo pode decidir o futuro das eleições em 2022. É que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, testou em Curitiba, São Paulo e Valparaíso de Goiás novos sistemas que permitem que a votação seja online. A ideia é que os cidadãos brasileiros possam votar por meio de tablets ou celulares. O novo modelo pretende diminuir os custos com logística e transporte das urnas eletrônicas, orçados em R$1,2 bilhão, somados a R$700 milhões a cada 2 anos, com reposições destes equipamentos, além de ser mais conveniente para os eleitores, que poderiam votar de onde estivessem. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o desembargador Tito Campos de Paula, comentou a iniciativa.
É um desafio. E hoje podemos aqui em Curitiba nos sentirmos orgulhosos, porque de todo o Brasil, 3 cidades foram escolhidas para participar desse projeto inédito. Nós estamos vivendo uma outra era, a era da tecnologia. As urnas eletrônicas, com o passar do tempo, em razão da enorme quantidade de urnas, em que se é necessário, elas se tornaram caras. Hoje uma urna, me corrija se estiver errado, custa em torno de R$7 mil. Quando se multiplica isso por milhares de urnas, isso considerando também que com 10 anos ela acaba ali perdendo a sua vida útil, tem que ser renovada, tem que ser substituída, isso representa um custo enorme.
Em Curitiba, as demonstrações do projeto, que ganhou o nome de Eleições do Futuro, aconteceram na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC-PR, entre as 10 da manhã e as 3 da tarde. Ao todo, 26 instituições privadas se inscreveram em um chamamento público e, neste dia da eleição, participaram dos testes, sendo 10 na capital paranaense. As propostas tiveram que seguir 3 pré-requisitos: garantir a segurança da eleição, proteger o sigilo do voto e ser eficiente. Mesmo assim, o Tribunal Superior Eleitoral só vai decidir se adotará alguma inovação ou não depois da eleição. Repórter Amanda Iargas.
Esse foi o Paraná em Rede desta segunda-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais informações do Estado para você. Muito obrigada pela companhia, um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.